Histórias para ouvir lavando louça,
um podcast do Terapia.
Pode admitir que ontem você não lavou a louça? Porque sabia que terça é dia de episódio novo, vai? A gente sabe.
E eu sei que isso é verdade, porque pra gente é a mesma coisa. A gente deixa acumular aqui também.
Quem nunca, né, gente? Estamos de volta com mais uma história pra inspirar seu dia e, quem sabe, trazer um olhar novo sobre dois temas bem importantes.
A gente vai conhecer a Val e vai entender como o diagnóstico do TDAH mudou toda a perspectiva dela.
Inclusive, como esse novo olhar dela ajudou a criar uma ação solidária em que ela levava suporte e acolhimento a travestis, garotas de programa e pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro.
Foi assim, um filho que eu tive, e eu tive uma recordação assim pra vida, né? Mas, e meu carinho eterno com elas, né? Porque elas me deram muito, sabe? Eu posso ter dado, às vezes, assim, ter matado a fome naquele instante, mas o meu amor por elas ali tá sempre no meu coração, vai ficar pra sempre.
Bora pra mais uma?
Bora!
Eu sou o Lucas Galdino.
E eu sou o Alexandre Simone, e esse é o Histórias pra Ouvir Lavando Louça.
Hoje em dia, TDAH é uma palavrinha que tem pipocado em várias conversas, né? Até pouco tempo atrás, não era muito comum ouvir esse termo, mas com o avanço da medicina, os diagnósticos, tudo começa a aparecer mais e ficar mais evidente para todo mundo.
Mas também é muito comum ele ser usado para qualquer pessoa que tenha algum tipo de problema em focar. Só que as coisas não são tão simples assim. Inclusive, me lembra o uso errado que as pessoas costumam fazer do termo bipolar, que também acabou dando uma banalizada e atrapalha, inclusive, o acolhimento das pessoas que realmente têm essa condição.
O TDAH é um transtorno neurobiológico de origem genética que pode causar a dificuldade em focar, inquietude, impulsividade. E muitas vezes ele também tem um outro nome, que é o déficit de atenção, que é um nome que também usam para descrevê-lo. E ainda existe muita gente que desacredita e que quer diminuir o impacto do TDAH na vida das pessoas. Mas é aquela velha história que a gente está acostumado a ouvir, né? Principalmente de outras pessoas que não passam por isso e que enxergam, por exemplo, a depressão como uma invenção, frescura, desculpa. Mas a gente sabe que a medicina está aí para comprovar que ambos são muito reais e influenciam, sim, a vida de uma pessoa.
Foi um processo, né? Eu era uma criança diferente, era muito calada, muito na minha. E aí, na fase adulta, eu estava vendo que, conforme eu ia fazendo a faculdade, o aprendizado ia dificultando mais, né? A minha resistência na matemática, né? Tive uma professora horrível, né, que também foi um transtorno, atrapalhou muito, né? E aí foi mais difícil de e aí eu fui vendo aquilo, só que eu estava fazendo um tratamento para depressão, e aí uma psiquiatra sugeriu, falou assim: Valéria, tem alguma coisa aí, ou de autismo, ou de TDAH, alguma coisa, vamos fazer uns testes? Aí começamos a fazer, e aí foi identificado, de fato, o TDAH, mas felizmente isso não deu problema nenhum, não. Eu descobri, comecei a ser medicada, e aí eu comecei a ver as ferramentas que a vida oferecia. A vida abriu um leque para mim, né? Ali abriu, abriram várias possibilidades. Comecei a pesquisar muito sobre o assunto, né? Ver que eu não tinha limitação, eu só era diferente e que não ia ter problema nenhum. Eu ia continuar seguindo a minha vida, né? Tranquila, fazendo tudo dentro do meu tempo. E aí eu peguei e continuei, comecei a ser medicada, ajustando medicação daqui e dali, aí foi indo, né? Aí, só que, junto com a terapia, a vida deu uma abertura, assim, para muita coisa. Eu fui ver que a depressão, ela era uma comorbidade do TDAH, no meu caso, né? Em muitos casos também é. E aí foi indo, foi passando, né? Hoje, né, eu faço a segunda faculdade, estou fazendo direito, né? Para mim é um desafio muito grande, porque direito a gente tem que estudar muito. Às vezes eu me descabelo, mas aí eu respiro, uso minhas ferramentas que a vida ensinou, e aí vou me adaptando, vou me adequando. Eu não sou lerda, eu não sou, ah, Valéria vive no mundo da lua. Não, não sou assim, não. Eu sou uma pessoa normal, como qualquer outra. Conto dinheiro, jogo dinheiro fora às vezes, né? E por aí vai, não tem problema nenhum, não.
Essa é a diferença que o diagnóstico faz. Se antes a Val se cobrava e não entendia a maneira como a sua mente funcionava, depois que ela descobriu, as coisas passaram a ser mais naturais e deixaram de ter um peso.
E essa é a importância da gente conscientizar as pessoas e nos conscientizarmos também, né? Para que o TDAH seja levado a sério e para que as pessoas respeitem os processos de quem vive com ele. E nós estamos falando de uma vida mesmo, porque normalmente ela começa a se manifestar na infância e vai seguir com a pessoa para sempre. A diferença é como ela aprende a lidar com a situação.
É, isso eu notava desde pequena, depois eu conversando com a minha mãe, né? As coisas para mim, né? Eu tô bem longe. Tudo que que depende da minha atenção, que eu não gosto, eu não vou conseguir me focar, né? Por exemplo, eu tenho que estudar para uma prova, eu tenho que estudar com antecedência, né? Sentar e ver aquela matéria com carinho para eu poder ter um resultado bom. Mas às vezes eu consigo. Eu consegui. Teve um período que eu consegui tirar 10, né? Eu falei, nossa, não acredito, mas também eram matérias que eu gostava, não vou negar, não. Mas assim, por exemplo, eu hoje permito viajar mais a minha criatividade. Eu sempre fui muito criativa. Eu gosto de desenhar, eu gosto de fazer coisa com massa, né? Qualquer trabalho artesanal assim eu gosto. Então, hoje eu me permito, é meu recreio, né? Não é nada assim, não vou botar uma pracinha, uma banquinha na praça e vou viver de renda, de viver das minhas coisas. Não, são coisas que eu gosto, né? E que dá certo. Eu fico muito feliz, né, com os resultados, é muito bacana mesmo. Você vai buscando aptidões, né? Tem coisas que eu não me identifico mesmo, cozinhar para mim é uma terapia também, né, lavar louça, mas tem coisas que eu não gosto, né? Então a gente vai indo, e eu, com meus cachorros eles me ajudam muito. Às vezes é uma panela que eu esqueço no fogo, eles dão um latidinho para avisar.
E foi nessa descoberta de explorar suas aptidões e gostos que a Val começou a criar o que viria a ser um dos maiores orgulhos da vida dela e que também me deixou cheio de orgulho dela.
E é curioso porque ela tá falando como o TDAH pode atrapalhar o foco dela, mas foi exatamente a atenção que fez ela enxergar uma causa que a maioria das pessoas não vê. Ou pelo menos fecha os olhos para não olhar, né?
Eu lembro que eu passava num lugar que tem aqui no Rio de Janeiro chamado Quinto da Boa Vista. Ali é um ponto de prostituição, né? De travestis, de trans, de meninas também, mulheres, né? Não criança, eu nunca vi, não. Mas é um ponto, né, de senhoras, né? E ali eu passava, eu lembro que uma vez eu passei, ali é uma rota normal para qualquer carioca, às vezes, que vai para a Zona Norte. E aí eu passando um dia criança, eu olhei ali aquela moça maquiada de dia, minha mãe tampou meu rosto. E aquilo marcou. Aí um dia eu passei com ele, né, a gente passava sempre ali pra voltar pra casa, e quando vinha da casa da minha mãe, aí eu passei, um rapaz jogou numa Kombi, jogou alguma coisa em cima, molhou a moça, a travesti, e ela xingou. Aí eu fiquei muito incomodada, né, aí veio uma coisa na minha cabeça, né. Gente, quem dá atenção? Alguém fala alguma coisa? Eu comecei a pesquisar, porque era um assunto que me interessou muito, né? Cheguei um dia, levei 20 sanduíches, né, que eu fazia todo sábado, né? Por isso o nome Balada Fraterna. Aí eu comecei com 20 sanduíches, comecei a pegar camisinha no posto. Só que foi tomando uma proporção muito grande. Eu comecei com 20, né? Eu que fazia a entrega, ele ia dirigindo, fazendo os sanduíches, e eu sempre botava um trecho de uma música, né? E ali eu descobri o significado da frase "se cuida". Eu nunca gostei dessa frase, mas ali eu entendi que era o que eu podia oferecer, né? Então eu virei a tia do lanche, né? Tia, tem camisinha? E aí elas às vezes expõem seu corpo, né? Porque elas estão ali oferecendo a mercadoria, né? E na hipocrisia da nossa sociedade, né? Às vezes o camarada sai de casa, vai comprar um cigarro, a fralda da criança, e é ali que eles param. A gente viu muitas. Às vezes elas estavam, às vezes, com o carro parado, a gente parava com o farol baixo para não atrapalhar o programa delas, era o ganha-pão delas, né? E às vezes aí começou, 20, 30 sanduíches. Eu sei que quando foi no meio do ano passado, eu já estava distribuindo 50 quentinhas.
E ali naquele ponto, aquilo que começou despretensioso já tinha virado um projeto de vida para Val. Todo sábado ela atravessava a serra e percorria 13 quilômetros para dar aquele carinho para as meninas, como ela mesma costuma chamar.
E foi dirigindo para uma dessas ações que ela percebeu que precisava de um nome. E não dizem que todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite? Foi aí então que nasceu a balada fraterna. Ali a Val ganhou não só um propósito, mas também amigas que ela acolhe e que também a acolhem com muito carinho.
E eu sei que com isso teve muita história bacana. Tia, eu arrumei um emprego. Tia, eu saí da pista. Uma hoje eu levo um tecido, ela faz roupa pra mim, né? Então são histórias assim. Outro dia eu fui lá dar um abraço nela, levei muita camisinha, porque um dia eu dei um ataque aqui em casa, porque eu ainda estava casada com meu ex-marido. E aí eu procurei nos postos de saúde, não tinha preservativo. Aí eu fiz um escândalo, falei assim, gente, tem gente precisando, vocês vão tampar o olho pra isso? As pessoas precisam transar, as pessoas não transam no carnaval. O sexo tá aí pra ser vendido e vai sempre sem proteção. Aí uma ONG mandou pra mim 7 mil camisinhas. Eu tenho camisinha até hoje, dentro da validade, né? Então eu vou lá, às vezes levo pras meninas, levo um sanduichinho, bolo de aniversário, já levei, já comemorei meu aniversário com elas. Então ali é a minha vibe, ali é a minha praia mesmo, né? Uma vez eu fiz até um vídeo que a gente tinha uma página, né, no Instagram da Balada Fraterna, e aí eu falando, né, que lá era o meu caminho, lá eram pessoas iguais a mim, porque não é porque em situação de rua não tem distância, né? Às vezes a gente ouve um comentário, ah, não tá boa a comida hoje não, ih, podia caprichar mais. Mas eu não estou interessada nisso, eu não estou interessada no obrigada. Eu quero dar o meu sorriso, eu quero dar o meu fica com Deus, sabe? Do fundo do meu coração.
Ai, gente, a Val é maravilhosa, né? E é muito importante ouvir ela falando que a resposta nem sempre é positiva. A gente ouve ela dizer ali que a balada fraterna acontecia com tanto amor, que é natural a gente tentar romantizar a história toda. Mas vamos lembrar que a gente está falando do país que mais mata pessoas trans no mundo. O país que faz de tudo para deixar essas pessoas às margens. Inclusive o país que voltou para o mapa da fome, né? A gente não pode esquecer disso também. Mas que cada vez vem assistindo, né? A gente vem assistindo exemplos de pessoas que têm quebrado essa engrenagem e criado uma nova possibilidade de existência. A gente já contou algumas histórias aqui, tanto aqui no podcast quanto no canal, que comprovam isso, e a própria Tabata Pimenta, que foi a primeira trans que a gente conversou aqui no podcast, bem lá no comecinho do podcast, que foi a primeira vereadora trans do Rio Grande do Norte, é um exemplo. É só procurar o episódio aqui nas plataformas que vale muito a pena conhecer ela.
E tão importante quanto mostrar esse lado não romântico, acho que até a consciência que a Val tem de não fazer aquilo pra ouvir um obrigado, né? Por qual motivo se faz, né? É normal as pessoas ficarem ressentidas quando vão oferecer algo a uma pessoa em situação de rua e ouvem um não, ou até uma reclamação, como se aquela pessoa fosse obrigada a ser extremamente grata por aquilo. Mas não é bem assim, né? Também são pessoas do outro lado e é natural que a reação ali muitas vezes não seja como a gente espera. O mais importante acho que é quando a gente quer estender a mão pra alguém, é primeiro perguntar se ela deseja, né?
Teve uma vez que a gente foi distribuir num lugar aqui chamado Presidente Vargas, logo que a pandemia começou. Então a gente perguntou, né? Eu cheguei com o carro, sempre eu e ele. Eu ia atrás com as águas, né? Que eu sempre levava água. As caixas com comida, que eu decorei tudinho, arrumei, botei arrumadinho, improvisei do meu modo com a minha criatividade. Aí nós chegamos nesse lugar, na Presidente Vargas, e aí perguntamos assim: vocês sabem quantas pessoas tem aqui? Ah, deve ter umas 50 famílias. Olha, vou te dizer que foi logo que a pandemia estava já no auge, devia ter umas 100 famílias, avançaram no carro, e a minha preocupação era as crianças vindo. Largaram a mão da mãe, vieram correndo pela essa avenida Presidente Vargas, que é uma via de muito movimento. Era sábado à noite, não tinha tanto movimento, mas uma criança correndo pela rua te apavora muito, né? E aí a gente deu o que pôde, né? E não deu muito certo, aí nós fomos embora. E a gente veio nesse dia muito mal para casa, né? Porque, nossa, a gente tenta alcançar, mas não vai além, né? E dói, né? E dói. Teve dias assim, né? De ser muito dolorido, né?
Quem bota a cara na rua, assim como a Val, vê de perto que a realidade é muito mais pesada do que a gente acha. Mas também vê que ali são pessoas que têm sonhos, têm potencial e que, assim como a gente, querem aproveitar das coisas mais expressivas da vida, até as menores, como poder assistir um filme no sofá de casa num domingo à noite. Esse tipo de projeto da Val, antes de qualquer coisa, é um afago, um carinho, mas as pessoas sozinhas não dão conta de abraçar o mundo. A gente precisa, de fato, de políticas públicas e apoio de toda uma sociedade para passar a ver mudanças em larga escala.
Enquanto o governo prefere fingir que o problema não existe, a Val mostra os caminhos que a gente, enquanto indivíduos, pode fazer para melhorar o dia de uma pessoa que se encontra numa situação de vulnerabilidade. Uma coisa simples que a Val faz é sempre andar com um pacote de macarrão na bolsa. E aí ela entrega quando vê alguém precisando. São pequenas atitudes que a gente pode fazer nesse momento que a gente precisa, na verdade, ainda apagar o incêndio.
Quando a gente olha de fora e conecta os pontos, dá pra ver o quanto faz sentido aquilo que a Val fala sobre a diferença que faz ela gostar de algo para conseguir focar. Aqui ela achou um projeto de vida, e aí o diagnóstico do TDAH, que a gente comentou lá em cima na história dela, ajuda ela até se organizar para conseguir fazer o que ela precisa fazer. E você achando que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, né?
Era um ritual, né? Eu, como se eu me preparasse para sair, para fazer as entregas, né? Eu ia fazer quando foi a fase das quentinhas, né? Eu preparava tudo, contava no meu ritmo. E olha que eu não me enrolava e nem me atrasava. Porque a outra parte, tem que sair 6 da tarde, tem que sair 6 da tarde. Então, olha, a gente sai 6 da tarde. E eu começava, às vezes, 5 e pouca da manhã. Cortar tudo, fazer tudinho, já comprava tudo de véspera. E aí era assim, eu não me enrolava porque era muito prazeroso fazer o que eu estava fazendo, né? Então, às 18 horas estava tudo prontinho, arrumadinho. E em cima eu botava balada fraterna, a data, e sempre botava um trecho de uma música, fora aquele que eu imprimia, né? Aí eu botava, eu gostava muito de botar, sempre me vinha assim na intuição, assim, uma música do Lulu Santos. Eu sempre botava pra eles, né? E muitas músicas eu selecionava anteriormente. Então eu notava que tinha uma organização. Eu sabia ser organizada quando eu gostava, né? Então eu percebi. Ali a Balada Fraterna me ajudou demais, 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 demais. Ali eu fui ver, eu passei a vida limpo ali. Porque ali eu fui vendo, eu posso fazer o meu melhor. Sem perfeição, mas posso fazer o meu melhor. E dava tudo certinho, não esquecia de nada. Nada, não tinha roteiro, não tinha nada. Era o coração que ia trabalhando o dia inteiro ali.
E quando é o coração que trabalha, dá pra sentir no resultado. Os kits que a Val montavam tinham detalhes que eram a marca registrada dela. Um bombom, um trecho de uma música impresso e o talher pra auxiliar na comida. É o tipo de coisa que quem recebe sente que é feito com muito amor. Ai, Val, tô apaixonado.
E foi assim sempre que a Val foi pra rua. Hoje, infelizmente, o projeto tá num hiato, porque ela precisou parar um pouquinho para cuidar de si, acima de tudo, por conta de uma separação complicada e tal. Então agora é a hora da Val olhar para si e se cuidar um pouquinho. Mas ela é tão incrível, que ela tá fazendo a faculdade de Direito, como ela comentou, e pensa, inclusive, em focar a sua atuação para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade social. E logo, logo, a Balada Fraterna também vai estar de volta às ruas. E assim, eu não tenho a mínima dúvida que, independente do tamanho, tem o tamanho que der, mas mesmo que seja para 10 pessoas, já vai ter um impacto gigante.
A Val é muito maravilhosa, né, gente? Não é nem porque é nossa convidada que a gente tá falando isso. É por tudo que ela faz e essa energia que ela tá contando a história. Vocês estão ouvindo, vocês devem estar sentindo também daí, né? Eu sei que deve estar todo mundo querendo dar um abraço nela. Então a notícia boa é que ela já tem planos para o futuro. E lá todo mundo vai ser bem-vindo, olha só.
Já tem planos para quando ficar velhinha? Eu quero ter uma casinha para eu alugar, assim, tipo um hostel, né? E ali as pessoas que forem se hospedar vão chegar ali e vai ter sempre um bolinho. Vai ter sempre um cachorrinho para comer alguma coisa. Pode levar seu cachorro, né? Vai ter as saídas, né, com as baladas da ocasião, né, para poder ofertar, né, o que tiver, né, ou uma ceia de Natal, né? Durante a balada eu fiz isso, né? O que tinha na mesa tinha que ter para eles também. Então tinha marmitinha com a barrabanada, marmitinha com a comida e eu entregava, né? É um pouquinho da gente, né? Eu uso um perfume bom, né? Mas eu posso não estar fedendo, mas eu tenho a oportunidade de tomar um banho. Meu irmão não tem condição, né? Isso me dói, me incomoda, né? Então, é uma vida franciscana, não sou hipócrita de falar isso, mas por que eu não vou pegar aqueles desodorantes que estão aqui e vou entregar? Eles precisam. Por que eu não vou comprar uma caixinha de sabonete e vou entregar? Não me dói, não me custa nada.
Realmente não custa nada, gente. Inclusive, a Val me inspirou aqui, eu acho que eu nem contei isso pro Alê, mas recentemente, a partir de um momento, a gente gravou faz um tempinho com a Val, mas recentemente eu fui no mercado e eu ia comprar umas coisinhas pra mim, mas acabei comprando 3 pacotes de macarrão a mais, que eles ficam na minha bolsa toda vez que eu saio e que eu me deparo com alguma pessoa em situação de rua aqui no meu bairro, eu entrego, porque foi um aprendizado que eu tive com a Val depois de conversar com ela.
E eu tenho certeza que hoje mais e mais pessoas vão ser inspiradas pela Val. Ela fala algo que eu acho muito importante, que é esse lugar do incômodo. Eu não sei porquê, por qual motivo, em algum momento, parece que a gente perde esse incômodo. E não tem como a gente não se sentir incomodado vivendo num lugar onde as pessoas não têm acesso às coisas mais básicas para se viver. Então, a história da Val é linda, a gente fica emocionado, mas eu espero também que, além de despertar a inspiração, que ela nos desperte esse incômodo, essa inquietude, porque a gente precisa querer viver num lugar melhor. E é por isso, sei lá, também que a gente ouve tantas histórias e conta tantas histórias aqui, porque tem que ter um caminho possível, né?
E o incômodo que a gente fala aqui é o incômodo de você querer mudar as coisas. Não incômodo de você atravessar a rua pra não enxergar o que tem ali, entendeu? E agora eu tô esperando o quê? Esse hostel da Val pra eu ir lá tomar café e ficar abraçando todo mundo. Eu quero.
A primeira a ganhar abraço tem que ser a Val, né? Maravilhosa, gente. Tô encantadíssimo. E enquanto algumas pessoas estavam preocupadas em chamar a Val de lerda, como ela mesma disse, ela pegou as ferramentas que a vida traz e seguiu por outro caminho e hoje sabe da potência que ela é, né? Acho que isso é muito bonito. Val, obrigado! Obrigado por compartilhar a sua história com a gente e eu espero que ela tenha também dado um empurrãozinho em quem tá ouvindo pra lavar a louça, né? Como eu sou otimista, eu tô acreditando que você tá de olho assim pra sua pia, a pia tá brilhando, sabe? Eu acho lindo quando a pessoa até seca dentro da pia depois que lava a louça. Não fica bonita?
Ah, eu adoro.
A Cuba?
E outra, né? Assim, sou contra. Sabe aquela página? Tem uma página no Instagram que é sou contra. Eu faria uma frase lá. Sou contra a pessoa que não lava a pia depois de lavar a louça.
Nossa, totalmente contra, gente. Como é que termina e deixa aquele ralinho sujo e vai embora? Nossa senhora, não adiantou nada. Então, ó, enquanto você bate o ralinho no lixinho... não esquece que para conhecer mais histórias, você pode nos procurar em todas as redes sociais, @historiadeterapia, e também, se preferir, tem tudinho lá no nosso site, bem bonitinho, tá? historiadeterapia.com. Acho que é a página mais linda da internet, porque tem a foto de todo mundo que já participou, e você clica na carinha e conhece a história.
É muito bonito esse nosso site. Não vou ser... como chama? Humilde
modesto.
Aqui não. Nem modesto, nem humilde. Nosso site é muito bonito.
Claro, foi você que fez, inclusive.
Tem essa também. Mas, gente, outra coisinha que eu quero falar é o seguinte. Se você quiser receber as histórias com antecedência, é só fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Mas como faz para fazer parte do nosso grupo do WhatsApp? É só entrar em apoia.se/historiadeterapia, fazer uma contribuição mensal a partir de R$15, que você faz parte do nosso grupo e recebe as histórias com antecedência, conversa com a gente, conversa com o pessoal que tá lá, que todos são incríveis e as conversas são muito gostosas. A gente só se enriquece cada vez mais, a cada semana, com as histórias que a gente conta e depois com essas conversas que a gente tem lá no WhatsApp. É muito bacana mesmo, vocês vão amar, então não esqueçam disso. E também não esqueçam de, se você estiver ouvindo a gente aqui no Spotify, dá uma avaliadinha aí na gente, dá umas 5 estrelinhas pra gente, que vale muito, porque o Spotify começa a recomendar o nosso podcast para outras pessoas também.
Bora espalhar as histórias. Muito obrigado pela sua companhia, um beijo, lavem louça e cuide-se bem.
E na semana que vem tem uma novidade, mas eu vou deixar esse gostinho aqui que a gente só fala na semana que vem, na terça-feira que vem, tá bom? Um beijo e até lá.
Tchau.